As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
O pior já terá passado no que ao incêndio da Sabacheira diz a respeito. António Graça, Presidente da Junta, assim o disse num ponto de situação feito à ERTS, altura em que aproveitou para elogiar o papel dos diferentes agentes da Proteção Civil, em especial dos bombeiros, que chegaram a estar no terreno num número aproximado aos 500 operacionais, sendo que o autarca não se esqueceu ainda da sua população, que esteve à altura dos acontecimentos. António Graça não escondeu ainda a revolta perante aquilo que diz ser uma evidência, ou seja, este incêndio teve origem em mão criminosa.
Foi a noite dentro a tentar combater, porque já sabia que ao chegar o dia iria complicar tudo novamente, mas os meios aéreos, assim que puderam levantar, vieram logo e neste momento estão aqui a sobrevoar sobre mim, estão a fazer descargas nos locais mais inacessíveis. E estão duas centenas de homens a trabalhar para que não haja reacendimentos e para que tudo corra bem o mais rapidamente possível, para que não volte a alastrar, não volte a acontecer aquilo que se passou durante o dia de ontem.
O pior já terá passado, é isso?
Neste momento sim, só que como na vida nada é certo, não é? Eles estão incansáveis e estão a tentar o melhor, porque vai estar mais um dia com temperaturas entre os 37 e os 40 graus. Estão a tentar que não volte a haver reacendimentos, que é para poder dar esta situação como está. A união faz a força e, infelizmente, porque é nestas alturas de desgraça, mas sempre temos assim problemas. A minha população é muito ativa, E não quero deixar passar em branco essa situação. Se por um lado os bombeiros fazem o seu melhor e fazem um excelente trabalho, a população responde de igual forma e tenta ajudar das formas possíveis, apesar de como ontem e como tenho referido sempre, que há incêndios, para as pessoas terem cuidado, para não se aventurarem demasiado, é para não haver desgraças maiores com vidas. Com vidas humanas, mas as pessoas lutam também por aquilo que é seu, até porque um dos pontos ontem no São Del Conde, um dos pontos onde o incêndio foi agarrado definitivamente na cabeça, por assim dizer, é um sítio onde as pessoas, todos aqueles populares que estavam ali junto ao suímo, mantém as suas hortas, mantém os terrenos limpos, mantém tudo, e dado esse trabalho que as pessoas continuam a ter, é que é possível que hajam situações menos más dentro daquilo que é a desgraça e dentro daquilo que é um incêndio, porque se os terrenos, muitos deles, não estivessem limpos, esta situação teria sido muito mais complicada. Aquilo que teve mais tempo a arder são zonas inóspitas, onde muitas vezes os únicos caminhos que há são aqueles corta-fogos que foram feitos especialmente para estas situações, mas que também, como são montes e vales, há locais que não dá mesmo para ir, a não ser com meios aéreos.
Uma última questão, Sr. Presidente. Pode a esta altura já confirmar que a Polícia Judiciária irá para o local?
Quanto a isso, eu não sei. Sei que a GNR continua no local, e naquilo que volto a sublinhar isto, para mim não há dúvidas, porque estamos a falar numa área de um quilómetro. Esta é a terceira vez que tentam, foram três durante a noite. E como viram que não era fácil, foi ontem durante o dia, num sítio onde haveria menos trânsito, ainda que em relação aos locais anteriores que tinha sido durante a noite, foram para um sítio onde havia menos trânsito à beira da estrada. Quer dizer, só não vê quem não quer ver. Não se põe a questão se foi ou não foi posto, põe-se a questão quem é que foi. E eu penso que as autoridades vão fazer o seu trabalho.
O Comando Territorial de Santarém, da GNR, através do Posto Territorial de Fátima, deteve esta segunda-feira um homem com 27 anos de idade por tráfico de estupefacientes em Moita Redonda, Fátima. No âmbito de uma ação de patrulhamento preventivo, os militares abordaram o veículo e a respectiva ocupante, conotado com a prática do crime de tráfico de estupefacientes, tendo sido possível apurar que o condutor tinha na sua posse 34 doses de haxixe e 120 euros em numerário. Na sequência de detenção foi realizada uma busca domiciliária que resultou na apreensão de 360 doses de haxixe, 60 doses de cocaína, 8 doses de cannabis, uma faca, uma balança de precisão e 170 euros em papel moeda. O suspeito permaneceu detido nas instalações do Posto Territorial de Fátima, tendo sido presente ao Tribunal Judicial de Ourém para aplicação de medidas de coação.
Rádio Web, a primeira a informar.
Numa semana, a PSP procedeu à detenção no distrito de 20 pessoas na sequência de um conjunto de diversas operações. Num esclarecimento remetido para a redação, o Comando Distrital refere que estas detenções se justificaram, na maior parte, por participação em rixa após confrontos físicos de adeptos no final do jogo de futsal em Torres Novas para a Supertaça entre Sporting e Benfica. Duas outras pessoas foram apanhadas a conduzir sem carta. No âmbito rodoviário, o registro para a fiscalização de 767 viaturas e 4.036 controladas por radar. Foram detectadas 266 infrações, 57 das quais por excesso de velocidade e 16 das quais por falta de inspeção periódica obrigatória.
Rádio Web, a primeira a informar.
Com o arranque do novo ano letivo, previsto para começar até ao próximo dia 13 de setembro, há ainda situações para resolver no Conselho de Tomar no que ao transporte escolar diz respeito. O Vice-Presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão, fez em reunião do Executivo, realizada nesta segunda-feira, um ponto de situação sobre o grau de preparação para o início das aulas, dando conta que está tudo pronto, mas há ainda casos por resolver.
As coisas estão devidamente encaminhadas, há sempre do trabalho logístico que compete ao município, nomeadamente transportes escolares, há sempre aqui algumas questões mais difíceis de resolver, nomeadamente num ou outro circuito, daqueles circuitos mais pequenos que temos especificamente por táxis, em algumas zonas mais isoladas do concelho, portanto em que temos táxis a transportar crianças para a escola. Há sempre, todos os anos acontece, há sempre um ou outro circuito em que há maior dificuldade em arranjar quem faça o serviço. É o mesmo se passa este ano, há um ou dois circuitos que ainda não está fechado, mas com certeza até ao dia 13 tudo estará a postos, assim como no que tem a ver depois com o transporte em carreira pública, há sempre também uma ou outra situação que só depois das aulas se iniciarem é que se consegue resolver, porque por mais que nós demos indicações todos os anos aos agrupamentos como devem, digamos, o mais possível organizar os seus horários, nomeadamente, por exemplo, com a questão das quartas-feiras e sextas à tarde, o mais possível livres para, pelo menos, os alunos que não vêm da cidade, porque são os dois dias que estão estabelecidos a haver reforço de autocarros, portanto, à hora de almoço. Há sempre, e eu também percebo que não é fácil fazer horários com toda a sua complexibilidade, há sempre uma ou outra turma em que isso não acontece e que depois nós, depois das aulas iniciadas, tentamos então com a rodoviária resolver, sendo certo, tenho que deixar sempre este sublinhado, que nós não temos capacidade para obrigar a rodoviária e, portanto, tem que ser sempre aqui um diálogo que normalmente a rodoviária vai aceitando para tentar resolver essas situações. Portanto, no fundo, dizer isto, o ano letivo está à porta e estamos também nós, município, a fazer a nossa parte para que o mais possível tudo comece com a devida normalidade.
À semelhança de anos anteriores, o município de Tomar vai promover a abertura oficial do ano letivo 2019-2020. É na segunda-feira, dia 9 de setembro, uma organização destinada ao pessoal docente dos dois agrupamentos de escolas do Conselho de Tomar, agrupamento do Nuno Santa Maria e agrupamento dos Templários. Às 9h30 começa a sessão de boas-vindas a realizar no Cineteatro Paraíso. Depois, às 13 horas, o almoço convívio na Escola Secundária Jacomo Raton, seguido às 15 horas de visitas culturais e o encerramento no Complexo Cultural da Levada por volta das 16h45. Na terça-feira, dia 10 de setembro, às 14h30, decorre a ação solene de boas-vindas destinada ao pessoal não docente no Salão Nobre dos Espaços do Conselho. Às 15 horas há visitas culturais e o encerramento ocorre também no Complexo Cultural da Levada por volta das 16h45.
Rádio Web, a primeira a informar.
Há mais 4 obras de arte urbana a serem executadas em Tomar. Casos da parede lateral do Quartel dos Bombeiros Municipais, na Rua Voluntários da República e no Centro Histórico, numa parede lateral da sede da Gualdim Paz. Os murais estão a ser executados por artistas ligados à Associação Riscas Vadias e são para concluir ao longo dos próximos dias, integrando-se no programa para este ano do projeto Contemplarte, que se realiza pelo segundo ano, como refere o vereador Hugo Cristóvão.
Este ano temos estado a levar a segunda edição do Contemplarte, que, tal como o ano passado, começou em março, na Semana da Juventude, e depois tem tido uma série de iniciativas ao longo do ano, e que termina, portanto, com esta fase mais final da execução simultânea de 4 murais por artistas, enfim, especializados, 4 murais na cidade, portanto, e como dizia, esse processo começou hoje. Na verdade, um deles, que é o da parede no nosso quartel dos bombeiros, na verdade já começou no sábado. Portanto, serão mais 4 murais que concluem este projeto para este ano. Portanto, 2 deles em paredes públicas, que são nossas, do município. Portanto, um deles que já referi, no quartel dos bombeiros, o outro no pavilhão Jacome Raton, e depois 2 em paredes privadas, um deles na Sociedade Filarmónica Gualdim Paz, um outro numa parede totalmente privada, de uma pessoa particular, portanto, na Rua Voluntários da República. Portanto, foi os quatro locais que, também em conjunto com os artistas, entendemos interessantes para dar, de facto, uma nova vida. Ainda assim, destaco que projeto tem tido sempre, e essa é a base, aqui uma componente pedagógica e de trabalho com as nossas escolas, com os nossos jovens, e isso, portanto, é esse tipo de ações que foi sendo feito ao longo do ano. Houve outros murais a ser pintados mais com os nossos jovens locais, portanto, ao longo do ano, e também em conjunto de workshops e palestras, enfim, para tentar não só elevar um pouco para a questão de uma certa reabilitação e, enfim, da arte urbana, mas também, pedagogicamente, a tentar, naturalmente, explicar esta coisa tão simples aos nossos jovens, que nem sempre, nos dias de hoje, é fácil de que riscar paredes é uma coisa e, pelo menos, tentar fazer arte é outra. E, portanto, a convido todos, naturalmente, ao longo desta semana, nestes 4 locais, a poderem visitar e acompanhar o desenvolvimento destes 4 murais.
No próximo dia 5 de setembro, pelas 10h30, reúne na Unidade Hospitalar de Tomar o Conselho Consultivo do Centro Hospitalar do Médio Tejo. No decorrer da Ordem de Trabalhos será analisada a atividade assistencial em 2018 e depois até 31 de julho de 2019. O Conselho Consultivo do Centro Hospitalar do Médio Tejo vai também inteirar-se dos resultados da gestão de 2018 e analisar outros assuntos de interesse para o Centro Hospitalar. Os principais investimentos em curso e a evolução dos recursos humanos até 31 de julho deste ano terão natural destaque nesta reunião do Conselho, depois da administração do Centro Hospitalar ter vindo, em diferentes ocasiões, a público dar conta do reforço de meios, em particular com a entrada de novos especialistas. Recuperamos aqui as palavras recentes de Carlos Andrade, o Presidente do Conselho de Administração, na inauguração da exposição dos 40 anos do Serviço Nacional de Saúde, precisamente sobre o assunto.
Nós estamos a querer também comemorar os 40 anos do Serviço Nacional de Saúde, celebrando aquilo que é a contratação no último concurso médico da colocação de 9 médicos. Eventualmente não haverá memória no setor hospitalar de, num concurso médico, termos 9, só no mesmo concurso, 9 médicos. Quase todos eles, ou muitos deles, destes 9, não fizeram o seu internato no CHMT, mas escolheram o CHMT para vir exercer a sua atividade enquanto especialistas. Que, por exemplo, uma das coisas que nos encoraja muito é perceber que nas 5 vagas que tínhamos para a medicina interna, as 5 vagas ficaram preenchidas. Talvez seja a primeira vez que temos 5 vagas completamente preenchidas para uma só especialidade. Mas depois temos também na área da alergologia, que é uma área que o setor hospitalar está a querer desenvolver. Todos nós percebemos a importância das novas especialidades, como, por exemplo, a alergologia. Todos nós temos um familiar, todos nós temos alguém que precisa do apoio da especialidade da alergologia e todos nós, como profissionais de saúde, percebemos o que é importante, o quanto é importante reforçar a nossa capacidade de resposta assistencial à população. Mas temos, de facto, um novo médico que se junta aos dois anteriores em alergologia, o que nos permite começar a encarar a especialidade como um serviço da casa, um novo serviço assistencial da casa. Mas também na área da pedopsiquiatria, poucos hospitais fora dos grandes centros urbanos têm pedopsiquiatras no seu quadro. Passámos a ter uma pedopsiquiatra que veio do Hospital do Barreiro e mudou-se para o Centro Hospitalar do Médio Tejo, concretamente para a Unidade de Tomar.
No ano do centenário de um dos poetas maiores de língua portuguesa, o Festival Estátuas Vivas de Tomar é dedicado a Sofia, entendida na sua dupla ação. A palavra evoca a escritora, mas também a palavra grega que significa sabedoria, juntando ambas como mote para o festival que decorre nos dias 7 e 8 de setembro. Como aconteceu o ano passado, o primeiro dia, sábado, terá por base esta temática, com 16 quadros criados propositadamente, a propósito da referência da obra da autora, mas que aprofundam também a sua leitura. No domingo, o festival terá tema livre, com a particularidade de incluir os 10 quadros mais votados do Living Statues Masters, eleição de melhor estátua viva do mundo, que será revelado no final do festival. Sábado, o festival decorre das 17 às 19 horas e das 22 às 24 horas. No domingo, das 11 horas às 13 e das 17 às 19 horas. A divulgação dos premiados nos dois concursos de estátuas vivas realiza-se no domingo, no Coreto da Várzea Pequena, às 20 horas. Entretanto, decorre até 6 de setembro no Posto de Turismo, como refere a vereadora da Cultura, Filipa Fernandes, a venda de bilhetes, venda que passa depois 7 e 8 de setembro para a Casa Vira Guimarães, bilheteira principal, e para a entrada dos dois recintos, Motion Park e Jardim da Várzea Pequena.
Relembrar que está a chegar a 7ª edição do Festival de Estátuas Vivas, que acontece já no próximo fim de semana, dia 7 e 8 de setembro, e que para isso já se encontram disponíveis os bilhetes, seja ele diário ou geral, no posto de turismo de Tomar. Portanto, para evitar filas, como o ano passado aconteceu bastante, aconselhamos todos os munícipes que querem visitar este grande festival adquirir o seu bilhete no posto de turismo entre as 9h30 e as 18 horas, ininterruptamente, estará aberto para a venda dos respectivos bilhetes. De relembrar e de realçar este Festival de Estátuas Vivas, o que diferencia dos demais é que são dois dias distintos, sendo que o primeiro é um momento histórico e educativo, este ano direcionado à Sofia de Melbrenner. E o segundo momento, portanto o segundo dia, no domingo, teremos as melhores performances dos artistas aqui presentes, que serão os vencedores do concurso internacional, portanto promete que sejam estátuas diferenciadoras e de grande mérito.
O município do Entroncamento está a implementar pela primeira vez no ano 2019 o Orçamento Participativo e o Orçamento Participativo Jovem. Ambas as iniciativas pretendem contribuir para o exercício de uma participação mais informada, ativa e responsável dos cidadãos nos processos de governação local. A dotação financeira do Orçamento Participativo 2019 tem duas dimensões, a geral e a jovem. O Orçamento Participativo Geral tem um valor financeiro de 30 mil euros e nele podem participar todas as pessoas com mais de 18 anos e residentes no Conselho do Entroncamento. O Orçamento Participativo Jovem dispõe de uma verba de 20 mil euros e podem apresentar propostas e votar projetos os cidadãos com idades compreendidas entre os 14 e os 30 anos e munícipes no Conselho do Entroncamento. Depois de já terem sido realizadas as duas primeiras fases, a divulgação do processo e a recolha de propostas e posteriormente a seleção e análise técnica das mesmas, vai decorrer de 3 de setembro a 14 de outubro a votação das mesmas propostas através dos meios digitais disponíveis no portal do Orçamento Participativo e votação presencial nos locais designados para o efeito. Em outubro será realizada a apresentação pública dos resultados. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.